Vamos dar uma olhada no mercado boi gordo, lá no Mato Grosso do Sul? Pois bem, é o Notícias Agrícolas começando mais um boletim informativo para vocês. Uma boa tarde, vamos lá então para Campo Grande, onde vamos falar com o Marco Garcia de Souza, que é lá de Três Lagoas, ex-presidente do Sindicato Rural lá da cidade, vice-presidente, ou melhor, presidente da Costa Leste da Famaçu e também membro da Comissão de Pecuária de Corte da Famaçu. Aliás, que está em Campo Grande agora, vai falar com a gente. Boa tarde, Marco, tudo bem com você?
Boa tarde, Rony. Boa tarde aos telespectadores aí do Notícias Agrícolas.
Essa viagem que você fez de Três Lagoas hoje até Campo Grande, deu para ver como que estavam as escalas lá na tua região, Marco, e a cotação do dia lá ou não?
Estamos aí com uma tentativa de redução de preços, que a gente percebeu, o mercado vem trabalhando com 137, com 30, né? Aí já houve uma tentativa de compra hoje a 136 com 30, né? A gente não sabe ainda se foram efetuados negócios e a Arroba que já vinha trabalhando em 131 e 130, já tentando 129, isso com 30 dias, né? Então a gente percebe uma pressão devido ao aumento da escala, né?
Ou seja, eles estão mais confortáveis com a escala, Marco?
Mato Grosso do Sul e essa nossa região aqui, a escala tem andado, desde o final do ano passado, ela tem andado um pouco mais que outras regiões. E a gente acredita em vários fatores que levaram isso, o que colocou hoje a Arroba do Mato Grosso Sul num dos pontos mais baixos comparado com outro estado. O diferencial de São Paulo, né, o diferencial de base, também está nas suas máximas aí. E chega até hoje, está uma Arroba aí mais barata do que Mato Grosso, né?
É, exatamente, né, Marco? Mas essa situação, viu, Marco, que você está nos contando, dessas tentativas aí de jogar preço, nós estamos vendo em todo lugar, viu, Marco? Em Goiás está acontecendo muito isso. Eu não sei se é o mercado que está sentindo que a oferta está melhorando, porque o consumo não anda muito acelerado, não, né, Marco?
O consumo não conseguiu recuperar e as exportações agora na virada do ano também deram uma ligeira queda, que vinha numa fase muito boa no final do ano passado. No começo desse ano já mostrou uma redução na exportação. Mas eu acho que, como sempre, o que determina aqui os preços é o consumo interno, que ainda não recuperou. A gente percebe um aquecimento da economia, mas que ainda não refletiu num consumo maior. Principalmente agora, começo de ano, onde tem muitas contas, né? A gente sempre fala dos impostos que recaem nessa época do ano, fora a questão escolar. Tem vários fatores aí que elevam o custo de vida da população e que acaba apertando aí e ela cotando itens que ela gostaria de estar consumindo, como a carne, por exemplo.
Agora, né, Marco?
Mas
Ah, pode continuar, Marco. Vamos lá.
aí Mato Grosso Sul tem mais outros fatores aí que agravam um pouco a situação.
Mas você acha que a oferta, os frigoríficos estão sentindo que a oferta melhorou? Porque se o consumo não anda e eles estão tentando jogar, forçar os preços e as escalas estão mais confortáveis, por quê? Eles estão sentindo que o mercado, a oferta melhorou? E realmente melhorou ou não, Marco?
A estratégia do frigorífico sempre é testar mercado, né? Ele fica ali jogando para baixo, comprar, continua pesando, forçando, se não comprar, volta no preço antigo. Isso é uma estratégia que ele já adota há muito tempo. Mas especificamente no Mato Grosso Sul, onde eu posso falar um pouco mais de propriedade, nós temos aqui um agravamento dessa situação, né? Porque nós temos aí uma região que é tradicionalmente criadora, ou seja, de muitas vacas, e que teve uma antecipação na chuva, principalmente aí no centro-sul do estado, uma antecipação das chuvas que antecipou também a disponibilidade de forragem, e com isso seus animais acabam saindo mais cedo. Então, se você somar maior quantidade de fêmeas, e fêmeas que estão sendo levadas para abate, com a maior disponibilidade de forragem antecipadamente a outros estados, né, explica aí grande parte dessa de Mato Grosso do Sul estar com um diferencial de base tão largo assim.
Entendi. Então, quer dizer, houve-se uma oferta maior, mas de fêmeas, então, também, né, Marco?
Sem dúvida, a gente acredita muito nisso. Os números apresentam já esse aumento de número de fêmeas, de abate de fêmeas, E no caso, quando você fala em abate feno, o Mato Grosso do Sul sempre se destacou por ter um rebanho muito forte em cria, né? É um estado produtor de bezerro, reconhecidamente. Então, a participação das fêmeas no abate é muito grande. Quando as fêmeas começam a ser levadas ao abate, quer dizer que o Mato Grosso do Sul vai ter provavelmente mais fêmeas a colocar do que outros estados. E somado com essa antecipação das chuvas nessa região centro-sul do estado, e não podemos também desconsiderar aí a volta do imposto do ICMS, que ficou reduzido durante 90 dias, julho, agosto, setembro. A partir de outubro, quando ele voltou de 7% para 12%, ele inibiu muita compra por parte dos estados vizinhos, principalmente São Paulo e Paraná. Então, esse diferencial de base precisa estar muito grande para que os frigoríficos do estado de São Paulo e Paraná voltem a comprar no Mato Grosso do Sul, aumentando aqui a oferta, tendo que ficar restrita aos frigoríficos do estado, né?
Marco, vamos entender, explica um pouquinho, que você domina bem assim, a situação toda, não só da tua região, mas olhando o estado inteiro. Essa maior oferta de fêmeas para abate é porque os criadores começaram a desacelerar, a perder o ímpeto de ficar nesse mercado por conta das crises sucessivas. Explica um pouquinho, por que está acontecendo? Porque não pode ser só... fêmeas vazias, né? Quer dizer, deve estar tendo aí um descarte bom aí no mercado, né?
O que a gente percebe é que esse ano que se passou, né, o segundo semestre, teve uma queda acentuada nos meses de agosto e julho, principalmente no bezerro, né, julho, agosto, setembro. Teve uma queda muito acentuada na reposição, né, no preço do bezerro. Depois ele até recuperou de volta, recuperou não nos valores que estavam, mas ele deu uma recuperar. Então, isso aí, de certa forma, dá um susto em alguns criadores que começam a já questionar a mudança do ciclo, né? Saber que quando é essa mudança do ciclo e aí o preço do bezerro cai definitivamente, então ele quer antecipar isso. Então, tem produtores que ficam com medo do ciclo estar virando e antecipam a sua mudança de cria para recria engorda. Isso tem parte da produção também envolve isso. Mas tem um outro fator também, que é o uso de tecnologias, né? Com a divulgação da IATF e com a pressão de seleção, você consegue ter, principalmente no vidas de descarte, nessa época do ano. Porque você está encerrando sua estação de monta, né? Já fez os trabalhos de IATF, já fez o diagnóstico, e essas fêmeas, elas vazias, elas acabam sendo descartadas. Então você soma essa saída do ciclo, essa que muitos acreditam que possa estar acontecendo, né? Não são todos, mas tem uma parte que acredita nisso. Essa pressão de seleção com o uso de tecnologias, né, e, tradicionalmente, né, um rebanho muito grande de cria, podem estar oferecendo ao mercado uma oferta de fêmeas maior do que o previsto, alongando um pouco as escalas e pressionando aí os preços.
Maravilha. Ô, Marco, indo lá para a sua região agora, naquela ali fronteira com São Paulo, o diferencial de base está baixo, como você falou, né, naturalmente. Ainda que o ICMS tenha voltado para o patamar de 12%, você falou, né, Marco?
Isso.
12%, de 7 para 12 desde outubro.
12, né?
Mas com esse... Exatamente, já era 12, aí teve aqui...
Voltou 90 dias para 7
uhum.
E voltou para 12.
Exatamente. Novo. Pois bem, com esse diferencial de base baixo, ele e a logística próxima não favorece mesmo assim que a demanda paulista vá buscar a boi aí, não, Marco?
Sim, está acontecendo, né? Nós vemos frigoríficos, por exemplo, de Barretos, Zé Bonifácio, mesmo ali vizinho a Translagoas, que é Andradina, né? Promissão, as plantas Frigol, algumas plantas do interior paulista ali, o Better Beef, que é perto de Presidente Prudente, algumas regiões próximas ao Mato Grosso do Sul conseguem comprar alguma coisa, lembrando que eles compram com o preço do MS. Mas não é justamente o motivo pelo qual eles compram e que vale a pena pagar esse 12%, é justamente porque eles pagam o preço que está hoje cotado no MS, né, e ainda paga essa diferença conseguindo a arroba chegar mais barata do que comprando no estado de São Paulo. Então, começa a ter, sim, com esse aumento diferencial de base, negócios do estado de São Paulo e que são determinados por essa diferença para ter a sua viabilidade. Isso começou a acontecer, sem dúvida nenhuma.
E com certeza pressiona aqui, né Marco? Porque nós estamos vendo nós estamos vendo que a arroba voltou a dar uma caída, uma barrigada desde o fim da semana passada aqui também, né?
Exatamente, porque daí já começa a ter oferta dos estados. Então a gente percebe que o diferencial Goiás, Mato Grosso, não está tão grande quanto Mato Grosso do Sul, e você vê a proximidade de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. Então ele começa a pressionar os preços de São Paulo, reduzindo esse diferencial. Quer dizer, o natural seria a arroba do Mato Grosso do Sul subir um real, dois reais, no caso dessa saída do gás do estado de São Paulo, e a de São Paulo baixar um, dois reais, o que diminuiria bem esse diferencial de base. Só que isso, por enquanto, esse é um movimento muito recente, como você falou, de semana passada para cá. Né? Talvez isso possa refletir alguma mudança para frente aí, a partir de semana que vem, mas, por enquanto, não foram volumes que interferissem no mercado.
Maravilha.
Aqui no Mato Grosso do Sul, não.
Aí no Mato Grosso do Sul, não. É, Marco, para fechar, pelo menos ainda em relação aí à macro-região tua aí de Três Lagoas, conclui para a gente aí, como você está vendo a safra, a melhora das pastagens aí que já devem estar num ponto bom, e como que você vê o mercado se conduzindo entre fevereiro e março aí? Fevereiro, porque também fevereiro é um mês meio esquisito, né, Marco? Mês curto,
carnaval,
tem carnaval, então também é um mês que o boi vai andar de lado, né? Mas como que você visualiza, Marco?
A gente não pode, nessas análises de longo prazo, desassociar o mercado do boi gordo da economia. Né? Pensando a longo prazo, a gente depende muito da continuidade do crescimento, que se iniciou, mas ainda não está em números significativos. Né? Nós tivemos uma expectativa de crescimento em 2007 de 1% do PIB, mas para esse ano já de 3%. Se isso realmente vier acontecendo mês a mês, a tendência é aumento de consumo e, consequentemente, maior demanda por carne, o que pode dar um equilíbrio do mercado. Então, eu não tem como não esperar do mercado do boi uma dependência do aquecimento da economia. E o aquecimento da economia, consequentemente, eu vejo dois fatores aí, né? A questão da aprovação das reformas, principalmente a reforma da Previdência, né? Isso aí atrairia muito investimento e muito mais segurança para que o investidor interno e externo apostasse no país. Então, as reformas acabam refletindo lá na ponta, no boi, né, no preço do boi, por causa do aumento de investimento, consequentemente, aumento de consumo, e também a questão eleitoral. Eu acho que são os principais fatores, porque a questão eleitoral, se um candidato que não apoia a reforma, que não acredita na reforma, um candidato populista, um candidato que remete aos erros econômicos do passado, com certeza também influencia na expectativa do mercado e pode fazer os investimentos serem reduzidos tanto internamente quanto os investimentos externos que estão esperando essas definições para poder serem feitos no país. Então, não tem como, a longo prazo, não associar o mercado do boi gordo a aquecimento da economia, e esse aquecimento depende desses dois fatores que a gente está acompanhando aí.
Tá. Agora, de todo modo, temos aí fevereiro e março, vai ter a oferta vai ficar melhor, é possível manobrar mais o boi no pasto, porque provavelmente os frigoríficos vão continuar testando baixas, né, Marco?
Essa é a regra, né? Eles têm que eles não testam baixo quando eles têm uma demanda aquecida do mercado consumidor, e daí não fica o estoque, como teoricamente eles estão com um estoque um pouco maior agora, nesse momento, por isso da pressão. Então os estoques se reduzem, consequentemente eles não podem testar muito, eles entram comprando e tentam, no caso, evitar a alta. Né? Mas nessa fase atual, os frigoríficos estão numa situação, teoricamente, sem aumento de demanda, e com aumento de oferta, por isso da pressão dos preços. Eu realmente não tenho esses números atualizados agora de como é que estão esses estoques. Mas o que a gente percebe, o movimento normal é esse. É uma pressão sempre quando os estoques aumentam e o atacado pressiona o frigorífico, que por sua vez pressiona o pecuarista.
Perfeito. Marco Garcia de Souza, foi um prazer falar com você. Muito obrigado então, viu, Marco?
Muito obrigado, Giovanni. Um abraço a todos aí do Notícias Agrícolas.
Um abraço e boa tarde. Obrigado. Marco Garcia de Souza, o ex-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, nos dando aí um panorama de que há tentativas de baixar dos frigoríficos, de baixarem mais ainda as cotações no Mato Grosso do Sul, e que deixa aí um diferencial de base aí com relação a São Paulo entre os mais baixos aí. E ele também, como notou, que está tendo aí uma oferta muito grande de fêmeas, né? Quer dizer, não só por com algum desencanto do pessoal da cria já desde o segundo semestre, e também porque com as novas tecnologias você consegue detectar as fêmeas vazias mais cedo ainda. E agora vamos dar uma olhada no CPEA de ontem, boi gordo 15/1. Olha aí, uma pequena alta aí de 0,86, pequena não, quase 1%, né? 0,86% a 146,50 no dia 15/1, boi gordo, média São Paulo. E da BMF hoje, janeiro 18, 146,45, uma queda de menos 20%. 0,20%, melhor dizendo, fevereiro a 145,75, queda de 0,17%, março sem cotação, sem variação, e maio uma queda de 0,38% a 145,45 a arroba. E com isso, Notícias Agrícolas fecha esta edição do Boi Gordo neste dia 15 de janeiro de 2018. Muito obrigado, fique com a gente.